Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Sejam bem-vindos de volta à nossa comissão. Excelentes tempos nos esperam. Vamos ter a oportunidade todos para trabalhar, para dizer aquilo que entendemos, para discutir, para debater. Vamos ter hoje a audição do Tribunal de Contas, aquela mesma que foi sendo adiada por diversas circunstâncias. Já pedi para chamar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e mais as pessoas que o acompanham. E vamos aguardar um bocadinho para começarmos então a nossa audição. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, então vamos dar agora sim início a esta audição, respeitante ao Tribunal de Contas, e está aqui presente, então, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, o Sr. Juiz Conselheiro Relator José Manuel Santos Calhas, o Sr. Diretor-Geral, o Juiz Conselheiro Fernando Oliveira Silva, Auditor Coordenador, Dr. Luís Filipe Simões, e o Assessor de Comunicação. Está ali connosco o Dr. João Despinei. Despinei. É assim, está tudo correto, não está? Pronto, isto é uma audição que foi sendo protelada por diversos motivos perfeitamente justificados. O Sr. Presidente já me deu nota que tenho uma apresentação de PowerPoint, foi enviada ontem para todos os senhores e senhores deputados e vai precisar de um bocadinho de tolerância nesta intervenção inicial e eu julgo que a vamos conceder, vamos fornecê-la, ter essa tolerância para a apresentação. E então, Senhor Presidente, se fizer o favor, é ligar o microfone e the floor is yours.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. É a primeira vez que nesta sessão legislativa e nesta legislatura que o Tribunal de Contas vem a esta comissão. Enfim, vimos muitas vezes à Comissão de Orçamentos e Finanças, assim, amanhã, aliás, lá estaremos, e é um gosto estar aqui na Assembleia, que, como os seus deputados sabem, a Assembleia é digamos, o órgão de soberania com quem temos uma relação estreitíssima, eu diria estreitíssima, tal como acontece na generalidade dos países por esse mundo fora. Nós dizemos até muitas vezes que a Assembleia da República é o destinatário principal da atividade do Tribunal, tal como os cidadãos são, mas a Assembleia da República representa os cidadãos portugueses e, portanto, é por isso que a generalidade dos nossos relatórios são sempre enviados à Assembleia da República. É claro que não enviamos todos os nossos relatórios porque o Tribunal, como sabem, tem jurisdição sobre cerca de 6.500 entidades públicas. E, portanto, enfim, inundaríamos a Assembleia da República se enviássemos todos os nossos relatórios. Mas os mais importantes são enviados. Tal como acontece com a Assembleia da República, o Tribunal de Contas é um órgão colegial. Colegialidade que é levada, enfim, ao rigor. E é multidisciplinar na sua composição, ao contrário do que possa pensar-se. Nem todos os conselheiros do Tribunal são da área de Direito. Metade são da área de Economia, Gestão. Enfim, os nossos conselheiros têm, digamos, origens várias, com experiências também diversificadas. O que é uma solução sábia que o legislador teve, desde sempre, para justamente refletirmos as várias formas de ver dos problemas e da sociedade. Ora, muito bem. O relatório de auditoria que foi apresentado, divulgado no início deste ano, e foi logo no início deste ano, e só não foi 15 dias antes, porque era o período do Natal, não é? Mas foi divulgado no tempo certo. Enfim, eu estou a dizer isto porque li, não sei onde, que poderia haver ali uma escolha do tempo. Nós não escolhemos tempos para divulgar os nossos relatórios. Nunca escolhemos tempos. Isso que fica aqui bem claro. Mas apressámos-nos a divulgar logo a seguir ao ano novo, precisamente, porque haveria eleições no... já marcadas e, portanto, não quisemos imiscuir-nos, como sempre fazemos, em períodos eleitorais. O relatório que foi divulgado corresponde a um pedido unânime da Assembleia da República que solicitou, e isto é muito importante, solicitou que o Tribunal analisasse o processo de privatização da Assembleia da República e informasse e dissesse se esse processo, e passo a citar, salvaguardou o interesse público e as obrigações de serviço público. É uma expressão muito... Aliás, esta expressão já foi usada quando a Assembleia da República nos solicitou uma auditoria ao Novo Banco e que também fez a pergunta nestes termos. A expressão interesse público é uma expressão que tem um conteúdo relativamente indeterminado e que tem de precisar-se, não é? É certo que também o Decreto-Lei número 232 de 2012, que definiu o processo de privatização, definiu que os objetivos da privatização deveriam ser a maximização do encaixe financeiro, o reforço da posição competitiva e a minimização da exposição do Estado português aos riscos de execução relacionados com o processo de privatização. E o Tribunal... é um tribunal e, portanto, está subordinado à lei. E, portanto, foi neste contexto e correspondendo ao pedido unânime da Assembleia da República que o nosso relatório foi elaborado. O tribunal nunca questiona as opções políticas e político-legislativas que são tomadas ao abrigo do princípio da separação de poderes. Isto é um princípio sagrado no Tribunal de Contas. Gostaria também de informar os senhores e os senhores deputados de que está em curso, ainda dentro do pedido da Assembleia da República, está em curso uma auditoria à, não é ao processo de privatização, mas é à execução e ao acompanhamento do contrato de concessão. E, portanto, a breve trecho, os senhores deputados terão também um relatório de auditoria sobre a execução do contrato de concessão, que é uma execução que terá, que é um trabalho do Tribunal que terá mais 40 anos à sua frente. Portanto, este é um contrato, mas é um relatório, mas que haverá, certamente, ao longo dos 40 anos que ainda temos de concessão para falar. Eu vou já avançar, eu sei que os senhores deputados me vão perguntar, ah, mas houve um relatório de 2015. Não houve relatório da auditoria de 2015. Não houve. Peço aos senhores deputados que levem muito isto a sério. Tal como não houve um relatório sobre a IFASEC, de que se fala aqui desde há 8 dias. Vai haver um relatório sobre a IFASEC daqui a 15 ou 20 dias, ou daqui a um mês. Mais tardar, vai haver. Neste momento não há. Foi enviado um relato para contraditório que alguém divulgou indevidamente, tal como aconteceu em 2015, violando os deveres de confidencialidade. Mas não há relatório sobre a IFASEC. Vai haver daqui a 15 dias ou um mês. Porque admitir que há um relatório sobre a IFASEC é a mesma coisa que admitir que os projetos legislativos que os senhores discutem aqui são leis, antes de serem agendados e discutidos e aprovados. Isto tem de ficar bem claro. O Tribunal de Contas é um órgão colegial, a Assembleia da República também é um órgão colegial, e só quando as questões e os projetos são agendados e discutidos e aprovados é que são considerados leis ou são considerados relatórios da auditoria. E, portanto, aproveito para dizer que não há relatório nenhum da IFASEC. Haverá, ainda nem sequer agendei. Nem o relator me pediu o agendamento. Eu sei que ele está em contraditório, mas não há. Gostaria também, nesta fase inicial, dizer aqui o seguinte. Diz-se também que o relatório que agora vamos apresentar foi aprovado com 4 votos contra. Não foi, não é correto dizer isto. Nós temos, lutamos pela verdade em todos os aspectos. O relatório da auditoria, ainda que fosse, não haveria problema nenhum. As leis desta Assembleia não são aprovadas em geral por meio e não deixam de ser leis. Não há problema. Agora, é uma questão de sermos rigorosos. Este relatório foi aprovado por um colégio de 9 conselheiros com 1 voto contra e 3 declarações de voto. Mas as declarações de voto não são votos contra. Isto tem de ficar claro, não é? Portanto, não me aborrece especialmente este aspecto particular, que, aliás, não tem importância nenhuma. Mas temos de ser rigorosos. Não é? Temos de ser rigorosos. E falta acrescentar que, quando nós reunimos, está sempre presente o Ministério Público. É a vida de um órgão colegial, tal como os senhores deputados conhecem melhor do que eu, porque a Assembleia da República, esta Comissão, estamos perante órgãos colegiais. Eu estou convencido que este relatório, tal como aconteceu com os relatórios do Novo Banco, que reforçaram o Novo Banco, o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução, e o próprio Tribunal de Contas, este relatório vai ser, é um relatório que é útil. Vai ser útil. Temos 40 anos ainda de contrato de concessão pela nossa frente. Além deste relatório, o Tribunal já se pronunciou sobre a privatização da ANA, por exemplo, na Conta Geral do Estado de 2021, num relatório que aprovámos em 2020 sobre a ANAC, etc. Outro ponto que eu gostaria de referir, depois ainda gostaria de dar a palavra ao senhor.
Vamos terminar aos 12
minutos. Aos 12 minutos, à meia-noite. Então tenho de dar a palavra ao senhor conselheiro. Então deixo para depois.
Há mais.
Mas deixem-me só então e depois dou a palavra ao senhor conselheiro, ao relator. Porque esta é uma questão importante. Também ouvi e li que o Tribunal não ouviu todos os potenciais interessados nesta auditoria. Sobre isso podemos falar depois um pouco mais tarde, mas Gostaria só, nesta fase inicial, dizer que este relatório não evidencia infrações financeiras. Porque se evidenciasse, há teríamos de ouvir todas as pessoas envolvidas, evidentemente. Não é? Esse é um aspecto que depois podemos ver. E dou a palavra então ao Sr. Conselheiro. Peço desculpa.
Nada.
Ocupei.
Muito obrigado.
Sr. Conselheiro, faz favor. Porque, na verdade, quem gera a mesa sou eu mesmo. Só-lhe para aproveitar para dar nota. Aos 12 minutos vamos terminar, que é o dobro do tempo, está bem? Depois vai haver mais oportunidade.
Sim, depois vamos.
Com certeza.
Faz favor, obrigado.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento todos os presentes e é sempre, obviamente, um gosto estar aqui e poder apresentar um relatório de qual eu fui o relator. Gostava de sublinhar o seguinte, é que este relatório veio na sequência de uma solicitação da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. O processo 11/2019 do Departamento 7 foi instaurado na sequência de um pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República ao Tribunal de Contas, ao abrigo da LEO, pedido esse de 11 de outubro de 2018. Eu acho que era importante citarmos aqui o que é que o pedido diz. O pedido diz, passo a citar, uma auditoria ao processo de privatização da ANA e à concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal atribuída à ANA no que respeita à salvaguarda do interesse público e das obrigações de serviço público, com destaque para a definição dos níveis de exploração operacional e comercial, bem como para a evolução das taxas aeroportuárias. Foi esta a solicitação que recebemos no Tribunal, que o Tribunal em plenário aceitou realizar e que depois nós apresentámos. Compreendo perfeitamente que coloquem esta questão, mas afinal o pedido é de final de 18 e o relato é de final de 23. Há aqui um hiato. Eu gostava que referir o seguinte, é que a área de responsabilidade 7, que é a minha área de responsabilidade, que engloba as funções económicas, as finanças de economia, obras públicas e transportes, durante este período apresentou dois relatórios que são relevantes. Um que é diretamente relevante para esta questão. Apresentámos um relatório sobre a auditoria ao financiamento da atividade civil, da aviação civil, um auditório 2/2020, cujas conclusões desse relatório, que foi enviado para a Assembleia, já são relevantes para esta matéria. Maiormente em sede de incompatibilidades, maiormente em sede de recomendações sobre taxas aeroportuárias. E também, obviamente, recordo que foi mesmo este departamento e esta área de responsabilidade que tivemos que realizar dois relatórios, um sobre o financiamento público do novo banco, que foi solicitado pela Assembleia da República, um outro relatório sobre a gestão do novo banco ao financiamento público, ambos solicitados pela Assembleia e ambos aqui apresentados, aliás, com a presença de alguns senhores deputados que tenho agora o gosto de rever.
Senhor Juiz Conselheiro, vou ter que o interromper. Lamento, mas nós temos de ter tempos, porque também os senhores deputados também estão sujeitos. E o tempo já foi, temos ali um relógio que é um indicador, não sei se consegue perceber que o tempo já foi largamente esgotado. Eu percebi que tentaram antecipar perguntas, vão ter as perguntas na mesma porque os seus deputados vão colocá-las seguramente e como vão colocar as perguntas terão a oportunidade de responder. Enfim, o modelo é este e tem que ter alguma regra. De maneira que entramos então na fase das perguntas, a grelha aponta 6 minutos, o que é isso? Para pergunta e resposta direta, estou aqui só quero confirmar a grelha, exatamente, 6 minutos no caso do PSD, do PS e depois vai descendo proporcionalmente. E quem inicia é o Partido Socialista, que é o Sr. Deputado. É, faz favor então, Sr. Deputado. Ah, sim, tem toda a razão. Sim, 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 é o PSD então, é o PSD. E é o deputado Gonçalo Lage que inicia. Não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, estamos todos à vontade. Não é absolutamente determinante, mas faz favor.
Até prefiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e os senhores conselheiros. E dar aqui uma nota prévia que me parece, para nós, bastante importante. E a nota prévia é que nós temos, e é a posição do PSD, que nós consideramos que as instituições, como o Tribunal de Contas, são pedras basilares da democracia, da autonomia e da independência, sobretudo da independência política e da necessidade de independência que estas próprias instituições têm que ter, porque é com base nessa independência que estas instituições devem também sustentar a sua atividade como forma de reforçar a sua própria credibilidade e de permitir que estejam, obviamente, acima de todos os partidos e acima do que é, efetivamente, a política. Como disse aqui no início desta reunião o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, há efetivamente aqui uma questão que diz respeito a um relatório que foi iniciado em 2013. Esse relatório começou em 2013 e terminou, aliás, foi alvo de um despacho de cancelamento a 25 de janeiro de 2018, passados 5 anos. No mesmo ano de 2018, em outubro, é iniciada uma nova auditoria à mesma entidade e, portanto, isto quase que me permite dizer que o Tribunal de Contas esteve durante 10 anos a fazer uma auditoria à mesma entidade. E, portanto, como é para nós estranho, ainda ontem veio uma notícia bastante esclarecedora sobre esta matéria na TVI, na CNN, e para nós há aqui um conjunto de perguntas que, obviamente, nós temos que colocar, porque é com base nestas perguntas que nós precisamos de obter respostas, precisamente para conseguirmos ter acesso à verdade dos factos. E, como tal, o Sr. Presidente, perdoe-me lá, mas enfim, há logo uma primeira pergunta que eu terei que colocar, que diz respeito à diferença que existe entre os dois documentos, no sentido de nós estarmos a avaliar o mesmo processo, estarmos a avaliar a mesma operação, estarmos a avaliar a mesma empresa, o mesmo contrato e o mesmo valor de venda. E perante todas estas variáveis exatamente fixas no que diz respeito aos termos do processo e aos termos do negócio, temos conclusões que são diametralmente diferentes. Ora, para um Tribunal de Contas, que deve ser uma entidade, enfim, como o próprio nome diz, sendo um tribunal e estando relacionado com as contas, e as contas têm que ser certas. E nós não temos e nem vislumbramos aqui nenhuma alteração de valor, nenhuma alteração de contrato, nenhuma mudança que faça com que existisse uma diferença tão grande. E, portanto, fazendo esta pergunta, eu passava então para outro ponto também. É que o primeiro, como disse o Sr. Presidente, e bem, enfim, primeiro chegou-nos que era um trabalho intercalar, que era uma peça intercalar em construção no ofício que fez chegar aqui à Assembleia da República. Depois percebemos que já não era uma peça intercalar, mas sim era um anteprojeto. E depois percebemos no próprio trilho da auditoria que este anteprojeto, enfim, já tinha sido alvo contraditório por um conjunto bastante vasto de entidades. Eu relembro aqui a todos os senhores deputados que foram consultadas para efeito contraditório a ANAC, a CMVM, a Autoridade da Concorrência, o Ministério das Finanças, o Ministério das Infraestruturas, o Ministério da Economia, a Secretaria de Estado das Infraestruturas, a DGTF, enfim, o rol é mais do que muito. Todas estas entidades se pronunciaram e participaram como contraditório num anteprojeto de relatório. Ora, a pergunta que eu fazia aqui, já que foi alvo de um despacho de cancelamento, era primeiro, era estas entidades foram notificadas deste despacho de cancelamento, depois de se pronunciarem. É normal o Tribunal de Contas cancelar projetos de auditoria que estão em curso, no sentido de dizer, como disse o Sr. Presidente e bem, quer dizer, a Assembleia da República e na altura até a Comissão de Economia, deliberou que fosse solicitado um determinado documento e uma auditoria ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas decide um despacho de cancelamento sobre este documento e informou na altura a Assembleia da República porque é que o fez, costuma fazer, já foi feito mais vezes, algum despacho de cancelamento. E depois a pergunta que eu também me tenho que fazer é, efetivamente, nos pontos que nós temos aqui em concreto, há aqui uma dúvida que me surge logo aqui, porque é referido já no segundo relatório, não no primeiro, que houve uma sobreavaliação da oferta da Vinci. E eu achei este ponto tão interessante porque é exatamente o contrário que está referido no primeiro relatório. Eu devo dizer que até o primeiro relatório diz que o valor bruto da venda, 3.080 milhões de euros, superou o determinado em sede de avaliação prévia. Porque foram feitas duas avaliações que posteriormente são referidas no relatório que não existiram também. É mais uma outra questão que eu gostaria de perguntar. E, portanto, com todas estas... enfim, está aqui uma outra que diz...
Constata-se que a opção tomada se revelou adequada à luz dos interesses dos contribuintes, uma vez que o mesmo foi superior ao valor da avaliação. Portanto, nós estamos a falar de um processo que foi bastante superior ao valor da avaliação. Eu agora estou a falar de cor, mas a valor da avaliação era cerca de 2 mil milhões e a operação finalizou-se em 3 mil milhões. E depois passamos para o tal relatório, o segundo relatório, como eu lhe gosto de chamar, depois do outro ter sido colocado, entre aspas, na gaveta. Enfim, não sei se foi na gaveta em 2018, se foi em 2016, porque desde 2016 até 2018, no Tribunal de Auditoria não há mais nada sobre o próprio relatório, portanto ele ficou na gaveta durante 2 anos. E depois, veja-me bem, a resposta do segundo relatório, quando é colocada precisamente acerca da privatização da ANA, a Parapública, quando é consultada para contraditório, é tão estranho que diz a própria Parapública que no tempo e como era a sua obrigação na altura, entregou ao Tribunal de Contas todos os elementos informativos respeitantes ao processo no âmbito do processo de 2013. Portanto, a Parapública responde a este segundo processo a dizer que em 2013 já tinha entregue toda a informação. E depois vai, obviamente, escalpelizar estas questões todas e chega mesmo a dizer, no que diz respeito, por exemplo, à sobreavaliação da oferta da Vinci, que a Vinci ofereceu a maior oferta pela compra da empresa, 3.080 milhões de euros, quer pelas ações, quer pelo capital. A proposta da Vinci sobre o valor da empresa superou em 638 milhões de euros a segunda oferta mais elevada.
Deputado,
como é que nós podemos
terminar,
dizer que está a existir uma sobreavaliação da própria Vinci? E depois terminava, Sr. Presidente, muito rapidamente, para referir aqui uma outra parte que me parece bastante importante, é que nesta própria comunicação da Parapública, e é uma entidade pública que o está a fazer, revela aqui em várias partes que efetivamente as questões que foram colocadas pelo Tribunal de Contas neste documento têm um conjunto de gralhas e um conjunto de situações que estão referidas como não sendo verdade. Ou seja, o que é que o Tribunal de Contas faz quando recebe um pedido contraditório que diz que estão aqui questões colocadas que não são verdade e factualmente são mentira, e o Tribunal de Contas decide manter essas questões no próprio relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, são os mesmos 6 minutos de resposta. Vão dividir o tempo? Vamos ver, então. Faz favor.
Muito obrigado pelas questões que nos põe, que são todas pertinentes, que eu gostaria de procurar esclarecer. Bom, a primeira é que não haja dúvidas absolutamente algumas que os princípios que pautam a atividade do Tribunal, não só na parte jurisdicional como na parte auditoria, são os da independência, transparência, rigor, responsabilidade e todos esses princípios. Isso, que não haja dúvidas absolutamente algumas. Em segundo lugar, Sr. Deputado, como eu já disse inicialmente, em 2015, nós não podemos fazer um milagre de transformar um relato dos auditores num relatório de auditoria. Seria, como eu disse, transformar um projeto legislativo numa lei. Não pode ser. O documento, claro que sim, Sr. Deputado, não há dúvidas quanto a isso. O documento é um relato dos auditores, atenção, mas não é um relatório do Tribunal, Sr. Deputado. Isto eu gostaria que ficasse claro. Os conselheiros do Tribunal não o conhecem, nem se pronunciaram sobre ele. Não foi, Sr. Deputado, não houve agendamento, nem discussão, nem aprovação deste relato. Sr. Deputado, temos de ser rigorosos, não houve. É a mesma coisa que o senhor falar agora de um relatório de auditoria da IFASEC. Não há nenhum relatório de auditoria da IFASEC. Não há. Temos de ser rigorosos, senhor. Senhor deputado, isso não quer dizer que não haja interação. Com certeza, um processo de auditoria é um processo complexo onde, felizmente, intervêm um conjunto de auditores, de conselheiros, para que o resultado possa ser o mais rigoroso possível. Isto que fica aqui bem claro e que não haja dúvidas sobre isso, Sr. Deputado. Não pode haver dúvidas sobre isso. E peço-lhe que aceite aquilo que eu estou a dizer, que é verdadeiro. Agora, isto não quer dizer, Sr. Deputado, que nós desprezemos um relato dos auditores. Nós não desprezamos um relato dos auditores, pelo contrário. Servimos-nos do relato dos auditores, que depois tem uma interação subsequente no trilho da auditoria, como o senhor deputado referiu. E, portanto, o contraditório é uma fase da auditoria muito séria. Nós não podemos pronunciar-nos e aprovar um relatório de auditoria sem ouvir os auditores, os auditados, e ter em consideração aquilo que os auditados nos dizem. Isso é um princípio mais que sagrado do Tribunal. Agora, o senhor deputado pode dizer, os senhores não erram, eu não estou aqui a dizer isso. Os senhores, tudo o que dizem é a verdade. Podemos errar, claro. Agora, senhor deputado, deixe-me dizer uma coisa que me parece importante. Que me parece importante, que é esta. Quando nós falamos aqui do interesse público, o interesse público é uma expressão indeterminada e que envolve várias dimensões. É um conceito pluridimensional, que envolve uma dimensão política, social, económica, financeira, etc. E mais, tem vários graus. Nós podemos classificar um processo numa escala de 0 a 20, ou de 0 a 30, ou de 0 a 10. Não é verdade? E, portanto, agora, o que não pode deixar de ficar aqui claro é que o Tribunal age com independência, isenção, objetividade, procurando, e com verdade. Agora, pode haver algumas conclusões que não se concorde com elas, mas procuramos fazer o melhor para ser úteis ao nosso país. Isso não haja dúvidas quanto a isso. E agora, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quanto
a claro. Apenas, obviamente, o tempo é muito curto. Eu tomei a liberdade de fazer, além desta apresentação sucinta, outras apresentações que, se os senhores deputados estiverem interessados, terei o gosto de as disponibilizar à Comissão. Uma das apresentações é precisamente como é que é o iter processual de uma auditoria. Grosso modo, uma auditoria passa por 11 fases diferentes. O que aconteceu foi que, naquele relato de 2015, ficou na terceira fase. O resto não passou. E não passou porquê? Desde logo porque há uma colegialidade. Ou seja, porque o texto nunca foi fixado por um juiz. E não basta ser fixado por um juiz. Vai ter que ser, pois, aprovado por um coletivo de juízes. Eu estou perfeitamente à vontade, tanto mais que, quando isto aconteceu, nem sequer era juiz. E, consequentemente, limitei-me a ver os papéis. E os papéis são claríssimos quanto a isso. Mas permita-me responder à segunda parte, que é a parte que para mim é mais importante. Mas depois tenho o gosto de disponibilizar isso. Colocou-me muito bem a questão da sobreavaliação. Sobre a sobreavaliação, não sei se é possível projetarem um fecheiro que eu deixei, que é uma apresentação completa. Não é possível. Então, mas depois também a deixarei. Não, isto é uma sucinta, que era aquilo que há bocado ia ter feito nos tais 6 minutos e que não foi possível. Mas sobre a avaliação completa, porque é que nós usámos o termo sobre avaliação? Eu agradeço muito essa pergunta porque é um dos pontos que eu acho que necessita de uma reflexão fortíssima. É que nós usámos esse termo sobre avaliação pelo seguinte, e depois pediria-lhes-ei, na tal apresentação, se puderem ver, por favor, com detalhe, as páginas 26 e seguintes. É que na comissão da ANA Pública, à par pública, em 6 de novembro de 22, ainda a ANA era uma entidade pública, sobre a proposta não vinculativa da Vinci, disse o seguinte, e passo a ler, a solução proposta para Lisboa parece não ser execuível ou adequada. A solução técnica proposta para a expansão para a terceira fase parece não ser execuível. A extensão do terminal de Lisboa poderá criar dificuldades a uma gestão eficiente da transferência de passageiros. A solução a optar pelo Montijo põe em uma pressão inaceitável em termos ambientais sobre o estuário do Tejo. Eu estou a ler à pressa porque o tempo é o que é. Tem muito a ver com isso. E aí é que está a grande diferença. É que não nos podemos esquecer que subjacente à proposta da Vinci há uma opção sobre o novo aeroporto de Lisboa. E essa é que é a grande questão. A grande questão é que o que é cedido...
Tem de terminar, Sr. Juiz Conselheiro, por favor.
Então, se me permite apenas terminar a frase. Exatamente.
Não vamos entrar em diálogo, Srs. Deputados. O Sr. Juiz Conselheiro vai terminar a frase. Faz favor.
Sim, então...
Faz favor, Sr. Juiz.
Então, olha, a única forma que eu consigo terminar a frase será desta forma. Se o Sr. Deputado me disser, olha, eu vendo o apartamento em Lisboa por 400 mil, estás interessado? Eu estou. Agora quero saber se é um T0 ou se é um T5. Se for um T0, provavelmente é um excelente negócio. Se for um T5, é um péssimo negócio. Se for um T5, pode ser um excelente negócio. O que está aqui em causa...
É a data, não é? Vai ser um palácio.
Não, há data.
O que é? O que existe?
Senhores Exatamente, deputados, vamos lá.
Há data.
Muito
o que
bem.
É concedido...
Senhores deputados, vamos...
É...
Sim.
É verdade,
senhor juiz conselheiro. Há aqui uma questão de metodologia, com certeza, que não está adaptada ao tempo, mas isso o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Juiz Conselheiro, farão a gestão, na verdade, como entenderem. A mim cabe-me dar nota do tempo que vai passando. Deixe-me recordar que há questões a ser colocadas pelos senhores deputados e o Tribunal de Contas tem a possibilidade de responder a cada uma diretamente. E no final ainda há uma segunda ronda e com uma possibilidade de resposta final pelo Tribunal de Contas. Portanto, penso que poderão, talvez, organizar as respostas para adaptar ao tempo. E, da mesma forma, foi, entretanto, entregue pelo Tribunal de Contas, agora, uma apresentação que é o iter processual, que o Sr. Juiz Conselheiro fez menção, e uma outra que é a apresentação completa, que também fizeram menção. Naturalmente, sendo entregues agora, eu vou pedir para enviarem para todos os senhores deputados, na certeza que dificilmente conseguirão avaliar esta informação agora, aqui, no decurso dos trabalhos, têm que estar atentos ao que vai decorrendo. E, portanto, vamos continuar. É o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é o Sr. Deputado Ricardo Costa, que dispõe de 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, digníssimo Presidente do Juiz Conselheiro José Tavares, e permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os membros do Tribunal de Contas e assessores que estão aqui presentes e cumprimento-vos a todos. Efetivamente, permita-me que faça aqui um parênteses e lhe dirija algumas palavras pela forma objetiva, assertiva e imparcial que o órgão do Tribunal de Contas tem que ter e pela sua intervenção. É isso mesmo, é o garante da credibilidade e da credibilidade da política, dos partidos políticos também e daquilo que é a atividade política, e nós, partidos políticos, temos de ter a capacidade, mesmo que essa decisão ou que essa apreciação ou esse relatório nos seja desfavorável, nunca atacar um órgão como o Tribunal de Contas que hoje aqui se verificou. Há duas dimensões ou dois planos que, pela sua grandeza, coexistem no caso da privatização da ANA Aeroportos, ambas longe de ser menores, as dimensões ideológica e financeira. Sem a tentação ou interesse em qualquer revisionismo histórico, a verdade é que a Troika serviu de desculpa para muito e a crise foi o argumento de tudo. Nesta matéria, a política de privatizações foi o caminho mais fácil e mais tentador para reduzir a dívida, pelo menos teoricamente, justificando as convicções através de uma narrativa de circunstância alimentada por uma ideia imediata do país para aliviar as finanças do Estado, que abriu mão do controle do setor-chave da economia portuguesa. A austeridade, até a história de uma ideia perigosa, como diz Marc Blit, como estratégia, retirou ao Estado o domínio de empresas estratégicas como a EDP, a REN ou a ANA. Além da dimensão ideológica, a privatização da ANA Aeroportos foi uma das maiores durante esse período e teve um impacto económico brutal para os consumidores. Sr. Presidente.
Condições.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Por agora.
Desde então, as tarifas aeroportuárias foram sucessivamente mais altas para os passageiros e para as companhias aéreas. A apresentação que o Tribunal de Contas trouxe a esta Comissão é bastante clara e não deixa margem para dúvidas quanto à natureza, ao contexto e às consequências da privatização da ANA. A todas as questões fundamentais e estruturantes, a resposta é não. Seja sobre a maximização do encaixe financeiro, resultante da alienação das ações representativas do capital social, que não se verificou, sobre o reforço da posição competitiva do crescimento e da eficiência da ANA, bem como do benefício do setor da aviação civil portuguesa, da economia nacional e dos utilizadores, que não se verificou. Ou ainda, sobre a hipótese de minimização do Estado português aos riscos de execução relacionados com o processo de privatização, que também não se verificou. As três grandes questões que suportam a auditoria e o respectivo relatório encontram, cada uma delas, um não. Ora, fica claro que, passo a citar, a privatização da ANA não salvaguardou o interesse público por incumprimento dos seus objetivos. Fim de citação. Sobretudo,
pela falta de controle público que a política selvagem de privatizações deixou de garantir. Ainda assim, a leitura do relatório de auditoria 16/2023 à privatização da ANA, produzido pelo Tribunal de Contas, suscita-nos algumas questões que o Partido Socialista considera pertinentes para compreender com mais profundidade as implicações e os efeitos do respectivo processo. No ponto 259 pode ler-se que as desconformidades e inconsistências detectadas no exame do relatório previsto no artigo 13º do caderno de encargos, para as quais a par pública não tem explicação, são graves e revelam um risco material de falta de fidedignidade de documentação processual que foi determinante para a escolha do comprador. Fim de citação. Primeira questão, Sr. Presidente. Podemos subentender que não foram ponderados os riscos estratégicos relativos à entrega do controle aeroportuário em Portugal à Vinci, tratando-se de uma empresa estrangeira? Isto porque no ponto 262 conclui-se que o Estado foi lento a aprovar o regime de salvaguarda de ativos estratégicos, mas lesto a promover a execução, o processo de privatização da ANA sem esse respaldo legislativo. Há, simultaneamente, uma questão de forma que nos inquieta e que, sendo uma pergunta retórica, não posso deixar de colocar, tendo em conta a função clarificadora, de esclarecimento e sério com que os assuntos devem ser tratados, nomeadamente na Assembleia da República. O requerimento apresentado pelo PSD, que nos faz estar nesta comissão hoje, a discutir o processo de auditoria da ANA Aeroportos, refere que, 12 anos depois da operação de privatização e em pleno processo eleitoral, foi tornado público o relatório do Tribunal de Contas com o resultado da auditoria. O que lhe pergunto é, e o que gostaríamos de saber, é se o Tribunal de Contas se rege pelos timings políticos ou se procura coincidir as suas comunicações com os períodos eleitorais como sugere o PSD. Mas é possível que esclareça as diferenças entre uma peça intercalar, nomeadamente o relato dos auditores de 2015 e a auditoria do Tribunal de Contas que o PSD insiste em confundir? A passos e passinhos, mais ou menos tardios, vamos percebendo a verdade da política de privatização dos troiquistas portugueses, seja na TAP, através do relatório de Inspeção Geral de Finanças, ou na ANA, através do relatório do Tribunal de Contas sobre a respectiva auditoria. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, não obstante a tentativa do PSD reescrever a sua história governativa e as suas consequências, procurando concretizar um número meramente político, o Partido Socialista insiste na responsabilidade e, por isso, não desperdiçamos a oportunidade do Tribunal de Contas e o Parlamento esclarecerem e procurarem a transparência pela dignidade que as instituições devem preservar e pelo respeito que os portugueses merecem. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. E para responder, Sr. Presidente. Sr. Presidente, inicia. E são os seis minutos correspondentes. Faz favor.
Sim, muito, muito. Depois daria a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Costa, agradeço as palavras iniciais do Sr. Deputado referente à isenção e à imparcialidade do Tribunal de Contas, cujas palavras, aliás, dão para responder à última questão que o Sr. Deputado referiu, se nós nos regemos por timings políticos. Isso é uma pergunta que, enfim, se o Sr. Deputado tiver algum fundamento que permita chegar a essa conclusão, faz favor de me dizer que eu tomarei as devidas providências nesse sentido. Agora, o que pode acontecer é que os senhores deputados possam pedir ao Tribunal de Contas, por razões de ordem política, não é? O que é absolutamente legítimo, a realização de determinado tipo de auditorias. E nós, o Tribunal de Contas, como eu referi, pondera sempre corresponder aos pedidos dos seus deputados. E, portanto, independência, verdade, responsabilidade, transparência, isenção, objetividade são os princípios que nos orientam no dia-a-dia e que não haja dúvidas sobre isto. E com isto, Sr. Presidente, daria a palavra.
Faz favor, Sr. Juiz.
Muito obrigado.
Já agora. Estamos nas respostas. Faz favor, Sr. Juiz Conselheiro.
Muito obrigado. Posso?
Mas com certeza que sim.
Não é que, como eu vi alguém a falar, pensei que me ficava na dúvida se era uma pergunta, se era uma resposta. Ok.
Não, a sugestão não. É quem tem, neste momento, a oportunidade de falar, a sugestão.
Pronto, agradeço, muito obrigado.
De vez em quando há partes que nós estamos mais ou menos habituados.
Exatamente. Claro.
Muito obrigado.
Eu que agradeço. Foram colocadas várias questões, obviamente que exigem uma resposta. E a primeira pergunta que eu acho mais relevante que foi colocada é sobre se foram ponderados os riscos ou não foram ponderados os riscos da entrega de uma concessão. Essa é uma questão vital. E é uma questão vital porque não nos podemos esquecer que estamos a tratar de uma empresa que tem como direito de concessão um ativo, que é a concessão da gestão aeroportuária do país, por 50 anos. 50 anos, atenção, que podem ser prolongados se houver necessidade de fazer a renegociação do contrato. O que significa que, obviamente, a maioria dos que aqui estaremos, provavelmente ficaremos no resto das nossas vidas a utilizar aeroportos que continuam a ser usados por uma empresa num regime de monopólio e de um regime de monopólio fechado. Porquê é que estou a realçar este aspecto? Já lá vamos à partida de centros. Estou a realçar este aspecto porque o que nós dizemos no nosso relatório é que, em primeiro lugar, nós compreendemos perfeitamente o contexto em que o relatório ocorreu, em que compreendemos perfeitamente o contexto em que a operação foi feita. Mas nós não podemos deixar de assinalar que há aqui um contexto adverso para uma decisão de uma venda que foi uma venda integral. Nós chamamos também a atenção, e eu gostaria depois, se houvesse oportunidade e tempo, que é um aspecto essencial, que nós chamamos dos desfasamentos no processo e falta de avaliação prévia. Não houve uma avaliação prévia. Posso? Senhor Deputado, se me der licença, eu explico. Primeiro, a lei exige avaliações prévias. A primeira avaliação foi feita, já o processo estava iniciado. E foi uma avaliação apenas feita pelo BIG. A segunda avaliação foi feita pela Caixa de Crédito Central e já o processo estava muito avançado. O que é que nós estamos, no fundo, a dizer? Podemos começar a negociar uma privatização sem que haja uma avaliação prévia. Não sei se tecnicamente é adequado ou não, tenderia a dizer que não, mas legalmente não pode. Há outra questão, nomeadamente quanto aos desfazamentos, não só da avaliação prévia, o que nos fez grande, enfim, confusão naquilo que nós estivemos a ver na altura, é que um processo de privatização, de acordo com o que está no decreto-lei, tem várias fases. Uma fase preliminar, a apresentação das apreciações preliminares, vinculativas e a apreciação final. O que nós observámos ao longo deste processo foi uma inversão constante das várias fases. Ou seja, a avaliação é posterior. O contrato de concessão é um contrato de concessão celebrado entre quem? Entre o Estado e a ANA pública, que depois, contrato esse, que é cedido à ANA já privada / Vinci. Mas atenção, porque o que acontece é que temos um contrato celebrado entre uma entidade de Estado e uma entidade pública, que depois se vai manter inalterado quando isso passa para uma entidade privada. O que é que acontece aí? E agora a pergunta também que é feita. Esse valor da concessão foi feito por quanto? Se os senhores deputados fizerem o favor de ler o relatório, ou tenho certeza que o leram, mas de recordar, por exemplo, o que vem na página 15, não? Da página, um momento só. Na página, numa das páginas, vou dizer qual, do relatório, o que nós sabemos é o seguinte. Sabemos que... Perdão? Um momento só, dir-lhe-ei já. Aquela parte em cima das suas contas. Ah, sim, já lhe digo.
Esta aqui?
Não. Certo, mas no fundo o que eles... Já me ajudam, já me dirá qual é a página. O que nós fazemos aí?
Aqui também está.
Senhores deputados, Sr. Juiz Conselheiro, tem condições para continuar?
Eu espero que sim.
Mantém, sem dúvida. Senhor deputado, então, deixe-me, vamos ouvir o Sr. Juiz Conselheiro. Tem mais um minuto para terminar esta resposta.
O que nós dizemos é que o que esse contrato permitiu foi ceder um ativo estratégico público, que é uma concessão por 50 anos, a uma entidade privada, por um preço que os senhores conhecem, que nós conhecemos. Feitas as contas, e é isso no fundo que eu estava aqui à procura, mas depois dir-lhe-ei, a capacidade de projeção é um negócio que tem tido, nos primeiros 9 anos, uma rendibilidade de 25%.
Isto é uma decisão política.
Já lá vamos. Parem. O que nós estamos a fazer...
O Sr. Juiz deve continuar.
O que nós estamos a fazer é uma auditoria. Uma auditoria. É uma auditoria que reporta a juízos de legalidade, de eficiência e de eficácia. O que nós chamamos a atenção, e uma vez que o tempo é muito curto, mas depois agradecia que visse nos parágrafos que aí vêm, é o seguinte. Nós cedemos, por valor que sabemos, a capacidade de multiplicar no mínimo por 20. O que nós pomos em causa no contrato é o equilíbrio do contrato. O que nós pomos em causa no contrato é a cedência de um monopólio fechado, independentemente de ser monopólio ser público ou privado, não vai perguntar qual é que eu prefiro, porque não é essa a minha condição de circunstâncias, não é isso, mas o que está aqui em causa é...
Bom,
não, Sr. Deputado, peço desculpa.
Vamos terminar então, já tenho 8 minutos, foi muitas vezes interrompido, mas o Sr. Juiz também ajuda um bocadinho, porque não faça, diga o que tenha a dizer, Sr. Juiz, é a minha sugestão, enfim, é que diga o que tenha a dizer, e eu pedi aos Srs. Deputados que, em face das circunstâncias, vamos lá ver, Srs. Deputados, os Srs. Juízes não vêm à Assembleia todos os dias, não estão propriamente integrados na dinâmica da Assembleia. E, portanto, vamos deixar correr os termos desta audição com as perguntas e com as respostas. E pedir aos seus juízes que adaptem, de facto, as respostas ao tempo que têm disponível, o melhor possível. Vamos ter ainda perguntas do Chega, da Iniciativa Liberal, julgo que do LIVRE também, que está aqui presente, e de cada vez os senhores juízes terão a oportunidade de responder. E depois ainda teremos uma segunda ronda e em que poderão fazer, então, uma resposta final que pode ser conclusiva de tudo o que se passou e o que te querem referir. Neste momento, quem tem a palavra é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, que dispõe de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia aos nossos convidados. Sr. Presidente, há algo que nos traz cá e que nós devemos ter em atenção. Isto tudo advém, e como alguém quis citar e trazer aqui à nossa memória, advém de um processo da vinda da Troika a Portugal. A Troika veio a Portugal porque houve um governo socialista liderado por José António Sócrates que nos levou à bancarrota. Mais uma vez o Partido Socialista nos leva à bancarrota. Eu sou o deputado Ricardo Costa. É impressionante a forma como o seu deputado diz tudo o que disse sem conseguir dar um sorriso. Porque a forma como fala e diz tudo e mais alguma coisa faz branquear todo o processo que o PS teve até que o próprio PSD tenha feito a venda da ANA. Que podemos dizer que a venda da ANA possa ter feito em moldes que nós não concordamos, que deveríamos ter aqui pontos, se calhar não ela ser 100% privada, ter aqui alguma ponderação do Estado no próprio capital da ANA, como existe em França, juntamente em vários aeroportos franceses. Podemos pensar dessa forma, mas foi o escolhido na altura pelo governo liderado por Passos Coelho, em que o processo foi conduzido, mal ou bem, foi conduzido por eles e eles assim o fizeram. Além de mais, há nota que esta proposta da Vinci foi uma proposta que foi superior do segundo concorrente em 638 milhões de euros. Agora, eu ponho aqui a ponderação que é, estamos aqui a discutir que 71 milhões de euros que depois afinal ficou abaixo da proposta. Mas afinal, a proposta foi superior ao segundo concorrente em 638 milhões de euros. E aqui pego também num ponto do Sr. Juiz Conselheiro, onde diz assim, o T0 tem um custo X em 2018 e tem um custo X em 2024. Pois, mas é que nós estamos a falar as coisas, não é? Fazer esta análise em 2018, a partir de 2018. Porque previamente existiu uma análise em 2013, que certamente ficou no bloco de notas de alguém, na altura penso já havia nuvens, e se calhar já foram à nuvem de alguém surrupiar, ou de outra forma qualquer, o relatório ou o bloco de notas do futuro relatório. Mas há uma coisa que nós também não podemos deixar de fazer aqui, um ponto, que é a forma como os dois relatórios são distintos na sua... Dois relatórios, não podemos considerar o primeiro um relatório, mas também, pelo que eu entendo, o Tribunal de Contas não existe um desmentido de que existisse este documento. Se existe o documento que em 2013, e que esse documento não é oficial, tudo bem, porque é que é completamente dispar do documento de 2000, que foi iniciado em 2018? Essa é a pergunta. Talvez seja porque os governos são diferentes, os governos que estavam. O governo de 2013 era um, em 2018 já era outro. Estou eu por a questão, não estou por... Sr. Presidente, não estou por em causa, estou eu por uma questão. Acho que tenho o direito de colocar essa questão, de acordo com aquilo que eu tenho lido e ouvido também daqui, faz-me também parecer, será que tem a ver com esse contexto? Acho que tenho o direito de ter essa opinião. Não pondo em causa a vossa seriedade, como é óbvio, e na função que estão, que devem ter toda a imparcialidade. Também coloco depois aqui a questão que suscita alguma preocupação e que já verificamos aqui em algumas opiniões. Auditoria 2024, cujo relator foi o Sr. Juiz Conselheiro José Manuel Quelhas, foi apreciada pelo plenário de 9 juízes, em que 4 magistrados escreveram declarações de voto com críticas severas ao relatório final, por alegadamente conter conclusões mal fundamentadas, e o porquê destas conclusões mal fundamentadas, intromissões na esfera do poder político, e já reparámos aqui também num contexto de opiniões políticas, e propostas sem suporte legal, o porquê também da consideração destas propostas sem suporte legal. Há outro ponto, que é o porquê de só agora o relatório, a sua divulgação, ser em fins de 2023, sendo um relatório que iniciou em 2018. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado Carlos Barbosa. São exatamente os 5 minutos correspondentes para responder. É a mesma metodologia, começa o Sr. Presidente, passa ao Sr. Juiz Conselheiro. Faz favor, Sr. Presidente. Ligar o microfone.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado por... Evidentemente tem todo o direito de dizer aquilo que entende. Agora, entristece-me se quer que o Sr. Deputado ponha em cima da mesa a possibilidade de o Tribunal, consoante o tipo de governo que existe, agir desta ou daquela forma. Pronto, isso é algo que não acontece. Se acontecesse, eu não estaria no Tribunal. Devo dizer que se isso acontecesse, eu não estaria no Tribunal. Mas nunca acontecerá enquanto eu lá estiver. Senhor deputado, os senhores conselheiros do Tribunal não têm conhecimento do relato. É um relato, não é um relatório, é um relato. É a mesma coisa, senhor deputado, do que acontece agora com o relatório da IFASEC, que está aí na ordem do dia. O Tribunal ainda não se pronunciou sobre esse relatório. Há de pronunciar-se em breve, mas não se pronunciou. Portanto, é a mesma coisa que eu disse, um projeto legislativo que não tenha sido agendado e discutido e apreciado pelo Parlamento e votado. É a mesma coisa, senhor deputado. Portanto, cada coisa no seu lugar. E tudo tem um tempo e tem de intervir quem deve intervir. Isto não quer dizer que o relato dos auditores não tenha valor. O Tribunal respeita o relato dos auditores e serve-se do trabalho dos auditores. É quem apoia e suporta os auditores. Mas não confundamos as duas coisas, Sr. Deputado. O Tribunal não se pronunciou sobre esse relato. Não se pronunciou. Acresce que a maior parte dos conselheiros que estavam em funções de 2014, 2015, 2016, já se jubilaram e já não estão no Tribunal. Portanto, isto fica bem claro. Depois também, Sr. Deputado, a Assembleia pediu a realização desta auditoria. Ela poderia ter sido apresentada, por exemplo, sei lá, em 2020. Mas não foi. Porquê? Porque a Assembleia da República, aliás, foi 15 dias após eu ter tomado posse como Presidente, disse, Tribunal, solicitamos que realize uma auditoria ao novo banco com prioridade sobre tudo o que tenha sido pedido ao Tribunal. E o Tribunal assim fez. Assim fez. E, portanto, como sabem, elaborou dois relatórios de auditoria que, aliás, que eu mergulho muito pelos efeitos que hoje, dois ou três anos depois, eles tiveram e os impactos positivos que tiveram. Que eu acho que são os mesmos impactos positivos que este relatório também vai ter. Este relatório tem de ser visto como um contributo do Tribunal com as suas recomendações para a melhoria, para o aperfeiçoamento, para a boa condução e execução do contrato de concessão que foi celebrado. Que foi celebrado, como o Sr. Conselheiro diz no seu lugar, em circunstâncias adversas. O Tribunal também diz isso. E sob pressão, numa certa anormalidade até. Eu participei também em muitas reuniões da Troika, não é? E pude verificar, enfim, a anormalidade que se vive. E agora, se o Sr. Presidente me permite, daria a palavra.
Permito, Sr. Juiz Conselheiro, tenho 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, faz favor.
Vou ser sucinto.
É isso.
Então, apenas como mensagens na resposta, o que nós dizemos é que o objeto que foi negociado a quando da privatização foi um objeto que não estava fechado no início do processo. Foi um objeto que foi sendo renegociado. E ao ser renegociado, o que nós temos é um objeto contratual, se quiserem, que é plástico. O que é que isso quer dizer? Que vai sendo moldado. E quando nós referimos aos desfazamentos, há fases do processo que já foram realizadas quando alguns dos concorrentes tinham sido afastados. É isto que nós pomos em causa. E o que nós pomos em causa não é apenas isso, é dizer que, e agora em resposta direta, o que é que nós falámos do T0 e do T5 no mesmo ano? Não estou a falar de anos diferentes. Estou a falar na altura. Há aqui um direito da concessionária sobre o novo aeroporto que não estava previsto ab initio. Há um desequilíbrio do contrato de concessão a favor do privado que resultou das sucessivas renegociações. Há um monopólio do serviço público aeroportuário que deu a uma entidade o controlo sobre a gestão aeroportuária nacional durante 50 anos, com possibilidade disto ser continuado. Há uma transição da administração da ANA pública para a ANA privada que nós questionamos. Há claramente situações de conflito de interesses, há claramente situações de portas giratórias. Há uma situação de falta de controle financeiro público que é visível ao longo deste processo. O que nós dizemos é que, quando nos pedem uma auditoria, por normas de acordo nacionais, internacionais, de Eurosai, de Intosai, são auditorias de resultados que incidem sobre aspectos não apenas legais, mas também sobre aspectos de eficiência, de eficácia, de economicidade. E essa resposta exige uma resposta global.
Muito bem. Sr. Juiz Conselheiro, é a vez da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Deputado, os trabalhos estão a ser bem conduzidos, estão a decorrer com normalidade? Parece-me que sim. Estamos na primeira reunião da Comissão. Sr. Deputado Filipe Melo, Senhores Deputados, vamos ouvir então a interpelação para perceber o que é que está a correr menos bem. Faz favor,
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. O que disse é um facto, estão a ser bem conduzidos pela mesa, naturalmente que sim, não vamos pôr isso em causa. Agora, o que eu peço ao Sr. Presidente é uma intervenção, a sua intervenção da mesa, junto dos nossos convidados, porque o que estamos a assistir aqui, e desculpe a franqueza, é um desrespeito pela Assembleia da República, pelos deputados da Assembleia da República. E como os senhores juízes do Tribunal de Contas, como todos os outros tribunais, como todas as outras instituições, merecem o nosso maior respeito, eu pedia o mesmo respeito. Porque as perguntas que o Sr. Deputado Carlos Barbosa colocou, nenhuma foi objetivamente respondida. As perguntas que eu ouvi o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do Grupo Parlamentar do PSD, colocar, nenhuma foi objetivamente respondida. Isso pode nos levar a querer efetuar alguns considerandos que nós não queremos sequer pensar que possam existir. Portanto, Sr. Presidente, o que eu peço é que intervenha junto dos convidados, pedindo, apelando ao respeito que esta Casa nos merece. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, eu compreendo o que o Sr. Deputado refere e deixe-me dizer, Srs. Deputados, faz favor, Srs. Srs. Deputados, eu compreendo aquilo que o Sr. Deputado está a referir e deixe-me dizer que também tenho opinião própria sobre isso, mas não me cabe aqui estar a expressá-la. Os senhores juízes conselheiros, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, têm a propriedade de responder como entendem. E os seus deputados têm a propriedade de colocar as questões também como entendem, dentro de uma latitude que não pode resvalar os sumos e algumas regras básicas e mínimas de funcionamento. E, portanto, sobre isso, sobre as perguntas que os senhores deputados colocam e sobre as respostas que os seus juízes fornecem, há conclusões a tirar por todos, por quem nos está a ouvir, pelos seus juízes conselheiros, pelos senhores deputados. Neste momento é o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que dispõe de 4 minutos para colocar as questões que entender. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, Sr. Presidente, senhores juízes conselheiros. Cumprimento o Sr. Presidente, senhores juízes conselheiros, agradecendo as suas intervenções iniciais. Há pouco, eu gostaria só de esclarecer uma dúvida antes de ir ao relatório. Há pouco disse que a auditoria foi cancelada. Eu gostaria de perceber melhor esse cancelamento. Quem é que pediu esse cancelamento? Foi por iniciativa de quem? Que fundamento é que teve? Há uma parte do relatório, a parte económica, em que me parece que o Tribunal de Contas tem toda a razão. Nós temos um monopólio público, e poderíamos ter aproveitado o processo de privatização para deixar de ter um monopólio na altura em que foi privatizado. E não fizemos isso e, economicamente, parece-me absolutamente correto. Sobre os detalhes da transação em si, é que me parece que nessa tal equipa multidisciplinar falhou ter alguém que já tenha estado alguma vez envolvido numa transação deste tipo. Porque há pontos no relatório que qualquer pessoa que tenha estado envolvida numa transação deste tipo fica surpreendida de ver lá. Eu começo com a questão dos dividendos. A certa altura dizem que foram deduzidos mais 30 milhões de euros ao preço a pagar pela ANA, relativo aos dividendos de 2012, antes da Vinci adquirir. Eu não devia ter de explicar isto, mas eu posso ter ações de uma empresa durante um ano inteiro, que se essa empresa só distribuir dividendos a 30 de maio do ano seguinte, se eu vender a ação no dia 29 de maio do dia seguinte, mesmo que tenha tido aquelas ações o tempo todo, não tenho direito àqueles dividendos. Mas mais ainda, no caso de uma transação deste tipo, estas transações são feitas em processo lockbox, ou seja, avalia-se numa determinada data, que neste caso penso que foi o dia 30 de junho de 2012, e todas as saídas extraordinárias a partir dessa altura descontam ao preço de venda. Isto é assim em todas as transações. Eu não tive acesso à oferta, mas imagino, de todas as transações que eu fiz no passado, está lá sempre lá uma cláusula standard em todos estes contratos. Por isso é que eu não entendo a surpresa do Tribunal de Contas em relação a isto, porque isto é um processo perfeitamente normal. Depois, a certa altura, falam aqui no valor que foi pago pela ANA e fazem uma coisa que eu honestamente não esperava do Tribunal de Contas, que é somar os lucros todos ao longo até 2060. 62 e apresentar o valor absoluto. Eu espero que uma pessoa com menos conhecimento, que olhe para as prestações da casa que paga ao longo de 40 anos e diga, eu ao fim de 40 anos já paguei duas casas, que é o que acontece. Eu não espero que o Tribunal de Contas faça esse tipo de raciocínio, porque os recebimentos, os lucros, têm um valor temporal. Mais ainda, em 2012, o risco do Estado português era enorme, portanto, a taxa de retorno que se espera de um investimento deste tipo é bastante, bastante grande. E ainda há outra questão, que é, em 2012, a incerteza sobre o negócio era muito grande. Em 2012, dizia-se que o aeroporto de Lisboa tinha uma capacidade limite de cerca de 19 milhões de passageiros. Achava-se que em 2019 a TAP iria ter 18, o aeroporto de Lisboa iria ter 18 milhões de passageiros. Em 2018 teve mais de 30 milhões de passageiros. Portanto, houve valor acrescentado entre 2012 e 2019 que permitiu efetivamente que estes lucros tivessem acontecido, porque o Estado português achava, aliás, já se dizia há anos, que a capacidade do aeroporto de Lisboa tinha chegado ao fim. Portanto, acho que isto faz muito pouco sentido e, acima de tudo, tem uma premissa que me parece estranha, que é o comprador pagou mais 600 milhões do que a segunda melhor oferta. Pagou mais 400 milhões do que a avaliação independente feita pelo Estado. Quer dizer, eles são todos estúpidos. Quer dizer, todas aquelas empresas que tinham conhecimento sobre o setor ofereceram menos porquê? Porquê é que eles ofereceram menos do que a Vinci? Qual é o racional para isso ser assim? E depois, a certa altura, falam sobre a regulação. Para terminar, Sr. Presidente, só mais esta questão, tinha bastantes, sobre a regulação, que é o Estado contratualizou as taxas aeroportuárias e o conjunto de outros elementos de regulação. Ora bem, estamos a falar de um Estado vendedor, que também é regulador. Não se espera que o Estado venda sobre determinadas premissas, de dizer as taxas reguladas são essas, e receba dinheiro com base nessas premissas e depois, no ano seguinte, reduza as taxas. Obviamente que estas, sendo o Estado, note-se, o Estado, o vendedor, o agente vendedor, as condições têm que ser conhecidas à partida, incluindo as taxas reguladas neste caso. Mais uma vez, surpreende-me que o Tribunal de Contas não tenha esta noção e não compreendo se houve alguém dessa equipa multidisciplinar que alguma vez tenha estado envolvido num negócio deste.
Foi entendido as suas considerações e as perguntas. O Tribunal de Contas tem 4 minutos para resposta. Vamos diretamente ao Sr. Juiz Conselheiro. Sr. Juiz, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado. É óbvio que há aqui uma dificuldade óbvia, é que esta matéria é uma matéria que não é simples e, consequentemente, é fácil fazer as perguntas, as respostas demoram ligeiramente mais tempo para serem feitas de uma forma consentânea. O que é que nós chamamos várias vezes a atenção? Além da questão do monopólio ser um monopólio público ou privado, questão, obviamente, que é uma questão que nos ultrapassa e que não aqui é colocada em causa sequer. O que nós dizemos é que neste contrato que nós analisámos existe claramente uma desproporcionalidade. Existe claramente, se quiser, uma descompensação no contrato. E porquê é que nós estamos a referir? Porquê é que nós estamos a referir isto? Estamos a referir isto por vários aspectos. Quando eu há pouco referia, o contrato, a formulação do contrato, é uma formulação do contrato que é feita nas tais propostas não vinculativas. E dir-me-á uma coisa que eu acho que é muito importante. O processo foi competitivo, não foi? Foi. Claro. Foram chamadas mais de 50 entidades. Dessas 50 entidades, mais de 30 levantaram os cadernos de encargos. Dessas mais de 30, está lá dito no relatório, 8, pelo menos, foram para a fase final. Dessas 8, o Governo escolheu as 5 mais altas. Uma delas cai. O que é que nós... Cai por iniciativa própria, ficam 4. Qual é a grande crítica que está aqui neste relatório? É aquilo que nós chamamos dos desfazamentos. Ou seja, nós começamos a fazer uma venda essa que tem implícita a concessão, e tem outra coisa implícita que é muito importante, que é o novo aeroporto de Lisboa, num momento em que este processo É um processo que é feito em contínuo. Se quisermos uma linguagem mais jurídica, ainda não está definido o objeto contratual. Ou seja, há um vendedor, há vários candidatos a comprador e o objeto contratual é um objeto que está em construção. Consequentemente, quando nós dizemos, e usámos aquela expressão há pouco, que eu gostava de ter tido tempo para desenvolver da tal sobreavaliação, o que nós dizemos é que quando nós referimos que há uma sobreavaliação da oferta de Vinci, é que o objeto contratual é um objeto contratual que sofre alterações. Se me perguntar quais as alterações que, no seu entender, são as mais significativas, desde logo, por exemplo, a questão do monopólio ser por 50 anos. O Sr. Deputado falou de um ponto essencial que convém, que eu concordo, mas que convém precisar, que é a questão da regulação. Uma das coisas que a equipa multidisciplinar fez mais confusão na sua análise foi esta, é que a regulação era uma regulação que resultava da lei e que depois passa para o contrato. Normalmente, a tendência qual é? É que o negócio, a concessão era feito quem? Entre o Estado e uma empresa pública. E essa empresa pública, depois, ao passar a ser nacionalizada, qual é a tendência geral? É, passa a ser privatizada, qual é a tendência? É reforçar os mecanismos legais, no sentido de reforçar os mecanismos de controle público. O que é que nós assistimos aqui? O contrário. E assistimos o contrário, que levou, inclusivamente, por exemplo, a situações graves, que são difíceis de compreendermos. Aqui insistimos que a equipa que estava na ANA pública mantém-se na ANA privada, da ANA privada passa para vários reguladores e, mais do que isso, há um aspecto que confesso que temos... Há um aspecto que temos dificuldade. Pedi ao senhor deputado o seguinte, era que...
Sr. Deputado, estava a correr tão bem, o Sr. Juiz estava com a oportunidade de explicar. Sim, os Srs. Deputados podem entrar e sair da reunião, não há problema nenhum, isso depende deles. Sr. Deputado Gonçalo Lage, Sr. Juiz Conselheiro, peço, dê-me um minuto, por favor, para...
Claro.
Sim. É a parte mais aborrecida de estar na mesa a conduzir os trabalhos, é, a verdade é mesmo assim.
Há um aspecto, mas pronto, faz favor. Tivemos muita dificuldade em lidar, e que foi o qual... Nós consultámos, obviamente, estamos a analisar um negócio que ocorre naquela altura. Nós, obviamente, vimos a parte financeira do negócio e vimos também, obviamente, toda a parte envolvente do negócio. É isso que é uma auditoria. São juízos de eficiência, de eficácia. O objeto é caro ou é barato? Depende das circunstâncias em que for transacionado e depende do que é que lá vai. Certo? O que é que nos fez, mostra desde logo neste trabalho? Nós começámos por consultar as apreciações feitas pela ANA pública acerca das várias propostas. Se lerem as propostas iniciais da ANA pública, são arrasadoras. Dizem que o processo não é viável, não é sustentável, que a proposta da ministra não tem condições de avançar. Não, estou a falar da altura. Da altura. No espaço de um mês...
Vamos terminar, Sr. Juiz, por favor.
No espaço de um mês, a posição da ANA mudou radicalmente. O que é que houve, entretanto? Entretanto, houve, obviamente, uma manutenção de indivíduos que estavam numa ANA pública para uma ANA privada.
Muito
outra
bem.
Questão, se consultarmos o relatório da Comissão Especial de Acompanhamento, o relatório da Comissão Especial de Acompanhamento é claríssimo. Diz que a proposta da Vinci não é viável. Ou seja, quando nós estamos a avaliar aquela proposta, além do valor do preço, estamos a dizer o que é que foi transacionado. Qual é o objeto contratual? E é esse objeto contratual sobre o qual nós temos grandes dúvidas. Nomeadamente porque, em nosso entender, porque há um desequilíbrio contratual evidente naquele negócio que foi.
E assim terminou, Sr.
Okay,
Juiz.
Muito obrigado.
O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, é a segunda interpelação para a estreia. Faz favor, Sr. Deputado. Mas vai poder responder a seguir também.
Não.
Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor, ligue o microfone, está
Senhor
ligado?
Presidente,
Sr. Presidente, como já houve algumas versões deste relatório circular, eu queria garantir que a Comissão tenha acesso à última versão, porque o Sr. Juiz Conselheiro diz que o Tribunal de Contas não fez considerações sobre ser público ou privado, mas no ponto 75 que eu tive acesso, diz qualquer coisa, fala especificamente que a maior parte dos aeroportos na União Europeia eram geridos por entidades públicas, o que note-se é uma nota enganadora, porque a maior parte destes aeroportos são geridos por entidades públicas, são pequenos aeroportos. Em 2018, perto de quando foi feito o relatório, já 75% dos passageiros em aeroportos europeus passavam por aeroportos que eram de entidades privadas ou mistas. Isto não foi referido. Tanto quanto percebo, este ponto 75 ainda está na versão final, portanto, efetivamente, o Tribunal de Contas deu uma opinião, que é ideológica, sobre se a gestão dos aeroportos deve ser pública ou privada.
Muito obrigado. Os seus deputados compreendem, já é uma situação que vem de trás, as interpelações à mesa, porque depois, na verdade, não são interpelações à mesa, é sempre assim que acontece, quase sempre. E depois há deputados e grupos parlamentares que ficam numa situação desfavorável relativamente aos que o fazem. Vamos continuar a tentar gerir da melhor forma. Agora, quem tem a oportunidade de intervir e o direito é o seu deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE, que dispõe de 3 minutos, e eu pedi às senhoras e seus deputados que dessemos todas as condições ótimas ao seu deputado para intervir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os membros do Tribunal de Contas na pessoa do Sr. Presidente José Tavares e começar usando as suas palavras da inicial, quando diz que não há indícios de infração financeira, que pode haver sim uma discussão política. E é precisamente essa discussão política que nós estamos a ter hoje, e bem, mas baseada nos dados muito corretos, muito transparentes, que estão no relatório e que foram também aqui reforçados durante as diferentes exposições que já tive a oportunidade de fazer. E eu começo por trazer ao debate esta dimensão política. É legítimo que alguns partidos achem que deve haver mais privatizações e outros achem que o Estado deva ter um domínio maior sobre a economia. É legítimo. Mas eu quero crer que mesmo aqueles partidos que acham que as privatizações são melhores para o país, prezam o interesse do país, prezam e querem salvaguardar o interesse público. E é por isso que este relatório é importante, porque aquilo que nos diz é que isso não aconteceu. E voltemos a recapitular o que aconteceu. Há uma privatização de um monopólio, coisa que não acontece, e não acontece mesmo na maior parte dos países europeus, como é dito no relatório, e, até usando uma expressão coloquial que já aqui foi usada hoje, eu pergunto-me se serão todos os outros países estúpidos. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Essa privatização é feita à pressa, tendo em vista o curto prazo, também citando o que diz o relatório, e há um flagrante conflito de interesses entre aqueles gestores da ANA pública, que são também responsáveis pela análise das diferentes ofertas, que depois transitam para a ANA privada. Parece-me que este conflito de interesses também integrado no relatório é flagrante e é importante reforçá-lo. Depois, há uma questão aqui muito concreta que eu gostaria de colocar relativamente ao endividamento que a ANA pública tem, de julgo cerca de 800 milhões de euros, que depois é descontado quando da compra por parte da Vinci, e que, de acordo com o relatório, é estabelecida em 2013 diretamente entre a Vinci e a par pública. Portanto, a minha questão é se este preço a pagar foi estabelecido a posteriori, portanto, o preço a pagar pela Vinci foi estabelecido a posteriori, obrigando a esta dedução do empréstimo, se isto foi acordado secretamente ou não com a Vinci, ou se foi do conhecimento de todas as empresas que apresentaram, pelo menos, as propostas vinculativas. Não é claro. E depois, acho que é importante, e eu tenho apenas 30 segundos, falar um bocadinho do contrato de concessão. Esperando o relatório que há de chegar em breve, temos muita curiosidade em vê-lo, há algumas coisas que nós já sabemos. Já sabemos que este é para pelo menos 50 anos, sabemos que em 10 anos já se conseguiu recuperar o total do valor da privatização, e, portanto, a minha pergunta aqui é se o facto do contrato de concessão só ter sido consolidado a quando as apresentações vinculativas não excluiu empresas que possam ter apresentado propostas inicialmente e que depois não quiseram apresentar numa segunda fase. Portanto, a minha pergunta é se terá havido ou não negociação com os interessados todos, não apenas aqueles que apresentaram propostas vinculativas, e sobre os termos dos contratos de concessão. E termino, não querendo colocar o Sr. Presidente numa posição em que, se vê obrigado a responder a uma pergunta política, mas eu pergunto-me, e citando o relatório que diz que não houve, que a privatização da ANA não salvaguardou o interesse público do Estado português, eu pergunto-me se aqueles, nomeadamente a Ministra Maria Luísa Albuquerque, que esteve à frente deste processo e não tendo salvaguardado o interesse público nacional, estará em condições agora de salvaguardar o interesse público europeu. Não, como digo, não lhe exijo resposta a isto, mas acho que do lado do LIVRE essa posição fica complicada a justificar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Pinto. Ok, senhores deputados, senhora deputada e senhores deputados, vamos restabelecer a paz e a ordem e, sobretudo, pela razão do Tribunal de Contas ter condições para poder responder. Porque quanto ao resto, podem continuar a trocar opiniões. Agora sim, Sr. Presidente do Tribunal de Contas inicia, depois passo ao Sr. Juiz Conselheiro. Vamos lá então, senhora deputada e senhores deputados. Aliás, na verdade, senhores deputados, porque a senhora deputada está a tirar notas e, portanto, está ocupada. Senhores deputados é que não estão a colaborar inteiramente neste momento, mas eu tenho a certeza que o vão fazer já de seguida. Muito obrigado. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Realmente, relativamente às últimas declarações que fez, o Tribunal nunca se envolverá em discussões dessa natureza. De qualquer modo, gostaria de dizer, quando nós referimos aqui o interesse público, quando a auditoria se refere ao interesse público, é no sentido que é dado por esta Assembleia quando solicitou o pedido e no sentido que é atribuído pelo decreto-lei que aprovou o processo de privatização. É nesse sentido e não no sentido político ou ideológico ou partidário. E com isso, Sr. Presidente, me permite...
Sr. Conselheiro, faz favor.
Muito obrigado pelas questões. Muito obrigado pelas questões. Obviamente, pisando esta ideia, a questão do interesse público, recordam-se daquela primeira projeção que fiz. É uma expressão que expressamente a Comissão de Orçamento e Finanças nos pede. E põe as condições em que se entende por interesse público. Aquela parte que eu não tive tempo para projetar no início era o seguinte: o que é que nós fizemos de seguida? Fomos ao decreto-lei onde é aprovada a privatização, e o decreto-lei define três objetivos. E os três objetivos são claros. E nós dissemos, isto constitui riscos de auditoria ou não constitui riscos de auditoria? E colocámos questões. Foi maximizado o encargo financeiro? Sim ou não? Foi salvaguardado o interesse público? Sim ou não? Foi, de um ponto de vista, nomeadamente, de aumento da competitividade aérea nacional conseguida? Sim ou não? E as evidências, os factos que nós demonstramos e que recolhemos, permitem-nos uma tripla negativa. Ou seja, foi não, não e não. Obviamente que somarmos três nãos é difícil que tenhamos uma resposta positiva. Quanto às questões que me fez e com o tempo sempre a correr, há obviamente uma questão que volta a ser central, que permita-me, que é a questão do contrato de concessão por 50 anos. Atenção, é mais que 50 anos, podem ser mais que 50 anos, como... podem ser mais que 50 anos, como sabemos, aliás, resulta dos próprios contratos. E quanto às questões se foram vinculativas ou não, o que nós fazemos aqui é um trabalho de auditoria no sentido de consultarmos os papéis, vermos esses papéis, recolhermos as datas e fazer uma cronologia dessas datas. Quando nós dizemos que há desfasamentos, é no sentido que, num curso normal de um negócio, certas fases não deviam ter ocorrido no momento em que ocorreram. é dizer que quando uma avaliação é prévia, prévia quer dizer antes do negócio, não quer dizer durante o negócio. Quando dizemos que o objeto negocial deve estar definido, é isso que nós aprendemos nas faculdades de Direito, é isso que eu ensino aos meus alunos na faculdade de Direito, quer dizer o quê? Quer dizer que o objeto negocial não está a ser sistematicamente alterado até ao final. E são estes, digamos, se quiserem, as partes mais complexas. Agora, indo diretamente à resposta, de um ponto de vista do próprio relatório, se me permite, e utilizando também aquilo que há pouco, naquele padrão que eu não encontrava, permitam-me que na página 34 do relatório, há só um relatório, Sr. Deputado.
Estamos a terminar, Sr. Juiz Conselheiro, são 3 minutos e meio. Quer concluir com a...
Quer
concluir com uma frase?
Não, queria concluir, porque é que eu estou a utilizar esta frase, Sr. Presidente.
Faz favor, então,
conclua. E o que eu estou a utilizar uma frase que eu acho que sintetiza muito, e como não há tempo para todas estas perguntas, permitam-me citar-me a nós próprios, nosso Tribunal. O Grupo ANA acumulou 1.436 milhões de euros de resultados líquidos de 2014 a 2022, 9 anos. 25%.
Sr. Juiz Conselheiro, faz favor de terminar. Senhoras e senhores deputados, Sr. Juiz Conselheiro, faz favor de terminar, tem condições para terminar.
Não, então eu peço...
Não é, eu entendo, mas não deve interromper por...
Não, mas não é uma questão que só esta.
Eu entendo, mas os seus deputados são livres de fazer algum comentário ou algum à parte dentro de determinadas regras ou limites. Na Assembleia é assim que as coisas funcionam. E o Sr. Juiz Conselheiro tem condições relativamente boas para terminar, portanto,
exatamente.
Faz favor.
O que
faz favor.
Se repararmos, e agora permita-me que simultaneamente não houve tempo para dar uma resposta completa ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, quando nós falamos dos números, nós, obviamente, não estamos a fazer cálculos actuariais. Portanto, toda a razão, nem isso está aí dito. O que nós estamos a dizer é que, utilizando a amostra para aqueles 9 anos, chegámos àquelas percentagens. Mais do que isso...
Senhores deputados, Sr. Juiz Conselheiro, quer terminar, faz favor.
Não condiciona.
Senhores deputados, agora não, agora já não tem condições. Senhores deputados têm opiniões diferentes, o que não me espanta nada. Senhor deputado, senhores deputados do PSD, senhor deputado do Partido Socialista, vamos continuar. Senhor deputado, o senhor deputado gostava de ouvir a resposta, para isso terá que contribuir para que existam condições para isso. O senhor deputado, como aos outros senhores deputados, todos os que estão nesta sala. E, portanto, senhor juiz conselheiro, terminou. Pronto. Vamos ter uma segunda ronda. Sr. Deputado, a audição já começou às 10 horas e já foram ditas muitas coisas nesta audição e ainda temos a oportunidade desta segunda ronda, que é o que vamos iniciar agora, e os seus deputados vão colaborar todos nesse sentido, porque já sabem como é que estas audições funcionam, não é a primeira. Nesta segunda ronda, todos os partidos podem usar 2 minutos para colocar questões e o Tribunal de Contas terá o tempo da soma desses minutos todos para concluir e responder. Sr. Dr. Juiz Conselheiro, pode aproveitar para dizer as considerações que queria fazer e que não fez, ou para dar as respostas que entende que ainda não estão completamente esclarecidas. Vai começar o Partido Socialista, porque já não é o requerente, isso é só na primeira ronda. Obrigado por me ter recordado isso há pouco, Sr. Deputado. Imagino que são 2 minutos. É o Sr. Deputado Ricardo Costa, não é? Então faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas quero transmitir um sentimento que me parece essencial naquilo que é o exercício da nossa atividade política, seja ela em que órgão for.
E acho que o Tribunal de Contas, ou melhor, acho que não tenho a certeza, o Tribunal de Contas, seja em que órgão esteja a fiscalizar, seja ele qual for, é o garante da transparência e do respeito pelas regras. Tome o Tribunal de Contas decisões favoráveis ou desfavoráveis aos partido A ou partido B. E, portanto, tem que haver este respeito e esta maturidade política que tem que existir naquilo que é o comportamento dos partidos políticos para claramente possamos credibilizar o exercício da nossa atividade política. E há uma coisa na política, e permita-me ser Presidente, e não é fugir ao tema, que se chama coerência. E houve aqui várias intervenções e vários apartes que eu vou fazer de conta que nos ouvi, mas não os posso, obviamente, ignorar. Ironia do destino, falaram de José Sócrates, mas ironia do destino, temos um governo da AD que dá corpo e materializa dois grandes projetos, duas grandes bandeiras, que fez troça no passado, que foi o aeroporto e o TGV. Fazia troça e grande troça do Partido Socialista quando José Sócrates falava do TGV e do aeroporto há 12 anos atrás. Mas materializa isto com o dinheiro dos cofres do Partido Socialista que deixou o país estável, nos quais os senhores passam a acusar sempre que o Partido Socialista é o partido das contas não certas, e isso não é verdade, e está à prova de todos. Os aumentos que vocês fizeram, e bem, aos professores, aos agentes de segurança, foi com o orçamento do Partido Socialista que vocês votaram contra e continuam a governar com o orçamento do Partido Socialista, dos quais o Primeiro-Ministro votou contra. E, portanto, haja, Sr. Presidente... Haja elevação no debate político, nas respostas políticas e maturidade política. E coerência naquilo em que se no passado diz mal e depois no futuro se diz bem, só somos nós a materializar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, Srs. Deputados. O Sr. Deputado usa o tempo que tem disponível, como muito bem entender. Vai ser agora o tempo usado pelo Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Bruno Ventura. Vamos ouvir, Srs. Deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Bruno Ventura.
Boa tarde, começo por agradecer a presença dos Srs. Presidente e Juiz do Tribunal de Contas e gostaria de começar por fazer um apelo, que é pedir que, dentro do possível, respondam com o máximo de objetividade às questões que são colocadas, porque é muito importante que as pessoas lá em casa possam confiar na instituição que os senhores aqui representam. E para poderem confiar é importante que sejam esclarecidas. E a melhor forma de esclarecer é responder com objetividade, não é contornar as questões. E, portanto, recupera algumas questões. Primeira questão. Porquê que houve um cancelamento do primeiro projeto de auditoria? Quem decidiu e quem tomou a iniciativa desse despacho de cancelamento? Porquê que esse despacho de cancelamento não consta do trilho de auditoria de uma entidade como o Tribunal de Contas? Nem justificação, nem menção, nem referência. Houve um eclipse. Porquê que não está aqui? Porquê que a Assembleia da República, que foi quem pediu a auditoria, não foi informada do despacho de cancelamento? Esta do ponto de vista formal. Agora deixe-me dar-lhe nota de esclarecimento. Eu vou só ler uma citação de uma conselheira adjunta, a declaração de voto de uma conselheira adjunta sobre o relatório do Tribunal de Contas, para perceber porquê que se exige aqui, em nome da democracia, algum tipo de esclarecimento. Utilizam-se expressões como risco de sobreavaliação, risco de valores da empresa não terem sido maximizados, risco de desproteção dos interesses nacionais, sem que se reportem evidências, passada mais de uma década, sobre a materialização de tais riscos, o que seria exigível. Entendo que tais evidências seriam da máxima relevância para sustentar tais conclusões. Senhor Presidente, deixe-me dar-lhe nota disto. Estamos a falar da Conselheira Adjunta Maria dos Anjos Capote. Ela não votou de vencida. Votou a favor. Esta é uma declaração de voto de alguém que votou a favor deste relatório. Isto devia nos levar a interrogar aqui algumas coisas. Deixe-me voltar aqui a... Eu tenho aqui os dois índices que os senhores têm acesso. Trabalho realizado pela instituição que representam, e eu gostava de ter aqui um esclarecimento. O índice do anteprojeto de 2013. Deixem-me ler. E porque fizemos uma consulta sobre outros índices. Deixem-me ler. Mais ou menos assim, fora a introdução, que é tudo igual.
Avaliação
prévia, o perímetro da operação, objetivos e calendarização da operação, modalidade da privatização, encaixe previsto realizado. Isto é o que foi cancelado.
Termino, Sr. Deputado.
Vou-vos ler, termino com o índice do que foi publicado. Infelizmente houve aqui uma casualidade.
Avança,
que era bom não
termino, Sr. Deputado.
Que foi publicado no dia de inauguração do Congresso do Partido Socialista, vou ler o índice. Aconteceu, vou ler. Ativos estratégicos sem salvaguarda legal, desfazamento no processo e falta de avaliação prévia, revelando despesa do Estado, sobreavaliação da oferta, posição competitiva e crescimento não reforçados.
Muito bem, Sr. Deputado.
Isto é um índice ou são notícias?
Juro que já entendemos a ideia.
Notícias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Só um momento, Sr. Deputado. Vamos lá, senhores deputados. Sr. Deputado Filipe Melo, julgo que sim. Julgo que sim, julgo que não. Vai ter que ser sim, porque tem que intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E vai intervir, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostava de fazer aqui um ponto prévio que me parece importante. Eu sei que isto pode ferir a sensibilidade de alguns, felizmente poucos presentes, mas quando o Partido Socialista, na segunda ronda de questões, baseia a sua intervenção naquele que é o expoente máximo da integridade, da transparência, José Sócrates, eu acho que diz tudo sobre o Partido Socialista. Tudo sobre o Partido Socialista. Eu peço desculpa se ofendi o Partido Socialista, se ofendi alguém que está presente nesta sala, mas, Sr. Deputado Ricardo Costa, eu acho que ficou tudo explicado em relação ao Partido Socialista, que ainda vive na sombra do fantasma de José Sócrates. Ora bem, Sr. Doutor Juiz, eu fixei há pouco uma expressão que sinceramente me confundiu ainda mais nesta audição. O Sr. Juiz disse que era isto que ensinava aos alunos na universidade. E eu pergunto ao Sr. Juiz, com máxima verdade e transparência, como é que explicaria a um aluno seu que alguém que decide possa pôr em causa que uma empresa que vence um concurso porque ofereceu 638 milhões a mais do que a segunda possa ser contestada à venda. Segunda questão, como é que explicaria aos seus alunos que dos 56 interessados, dos 36 que solicitaram informação, das 8 propostas iniciais e das 4 finais, nenhum, e são esses os principais interessados, tivessem pedido qualquer esclarecimento ou fizessem qualquer denúncia ao negócio? Como é que explicaria isso aos seus alunos? Porque, Sr. Juiz, vai-me permitir que lhe diga desta forma. Se continuarmos a explicar assim aos nossos alunos, continuaremos a ter auditorias parecidas ou idênticas a estas que aqui temos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, concluiu. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. São 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco o Sr. Juiz Conselheiro não respondeu às questões mais técnicas sobre a transação, mas eu vou continuar porque tenho aqui mais algumas e até uma referência àquilo que disse, que o objeto negocial não pode estar sempre a ser negociado. É normal numa transação que o objeto seja negociado com o preço. Mas eu percebo essa perspectiva. Mas se não se espera que o objeto negocial seja, que o objeto não esteja sempre a ser negociado durante a transação, ainda menos após a transação. Daí a nota sobre as taxas reguladas fazer ainda menos sentido. Mas houve um ponto que me deixou com um sorriso especial, confesso. A certa altura, no relatório diz: não foi entregue evidência dos fundamentos para a alteração das propostas vinculativas face às não vinculativas. Isto é alguma piada para quem já esteve envolvido nestes negócios? É que num processo competitivo, a fase das propostas não vinculativas, os compradores não colocam logo o seu preço final.
Porque é um processo competitivo, portanto não podem estar logo a revelar quanto é que estão dispostos a pagar. Depois, na fase vinculativa, aí sim colocam o preço máximo que estão dispostos a dar. E é esta a razão, e não é esta a razão neste negócio, é esta a razão em todos os processos competitivos deste tipo. E por isso ainda se entende menos porque é que este tipo de nota foi colocada ali. Depois, a questão da sobreavaliação técnica, que eu acho que é uma nota que faria sentido num relatório em 2013 ou em 2014, num relatório escrito em 2023, já faz muito pouco sentido. Porquê? Porque já passaram 10 anos. Portanto, não houve uma única referência neste relatório, nota-se publicado mais de 10 anos depois da privatização, se aqueles riscos se materializaram ou não. E a verdade é que muitos daqueles riscos não se materializaram. O Estado português, naquela altura, isto é independente de partidos, tinha um conjunto de previsões para o aeroporto de Lisboa, para o aeroporto do Porto, para o aeroporto de Faro. Todas essas previsões foram excedidas, mas de uma forma inacreditável. Eu falei há pouco do aeroporto de Lisboa, que é o caso mais evidente, que se achava que não tinha capacidade para mais do que 19 milhões de passageiros, e em 2019 já tinha 31 milhões de passageiros.
Ou seja,
todos aqueles riscos de que falou, ou se materializaram ou não, e não haver uma única nota sobre se eles se materializaram ou não, acho que fica algo a faltar neste relatório. E gostaria que fizesse referência às minhas perguntas anteriores, porque há ali questões técnicas sérias. Sérias, note-se. Questões técnicas, falhas técnicas sérias. E não é política. Não são políticas, são técnicas.
Vai haver oportunidade para a resposta. Senhor deputado Jorge Pinto, não tem questões mais a colocar. Portanto, neste momento, Sr. Deputado, é um direito que lhe assiste. É um direito que assiste os Srs. Deputados inscreverem-se ou não. O Tribunal de Contas dispõe de 8 minutos para responder às questões que ficaram por responder. Pediu, entretanto, para colocar o PowerPoint que foi entregue hoje de manhã do ITER processual. Tenho um comando, portanto, na resposta poderá utilizá-lo ou não, conforme entender. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado. Eu, como Presidente do Tribunal, tenho de dizer, como é a última intervenção, é a última intervenção, não é, Sr. Presidente? E, portanto, tenho de dizer só duas coisas relativamente ao Sr. O Sr. Deputado Ricardo Costa não fez nenhuma pergunta, portanto, não, fez considerações que não exigem resposta, mas ao Sr. Deputado Bruno Ventura gostaria de dizer o seguinte, porque houve cancelamento do processo de auditoria. Bom, assim, muito rapidamente, porque não temos muito tempo. Realmente, em 2013, o Tribunal, no âmbito daquele processo da assistência financeira, criou um grupo de trabalho para acompanhar várias privatizações que entretanto, tinham início, para a recolha de informação e, portanto, o desenvolvimento. As coisas evoluíram e, no que respeita à privatização da ANA, foi feito o tal relato por parte dos auditores, que foi submetido contraditório. Depois, entretanto, o juiz conselheiro relator foi jubilado, veio um novo presidente, vieram novos conselheiros e, quando se discutiu o plano estratégico do Tribunal e as auditorias que deveriam ser continuadas ou não, verificou-se, o relator, na altura, verificou que este relato sobre a privatização não estava em condições, nem tinha fundamentação necessária para ser levado ao Tribunal. E, portanto, decidiu-se cancelar esta ação e outras, não é? E outras também, no âmbito desse plano estratégico, e não foi informada a Assembleia da República por uma razão muito simples, é que não foi a Assembleia da República que solicitou esta auditoria. Esta é que foi solicitada pela Assembleia da República. Portanto, absolutamente normal. É normal o Tribunal cancelar ações de auditoria. Normal. Ainda recentemente cancelou duas ou três, umas por inutilidade superveniente, etc, etc. Agora, o certo, porém, é que normalmente damos prioridade às auditorias solicitadas pelo Parlamento. E relativamente a... Enfim, eu não vou comentar o relatório que fala por si, nem as declarações de voto dos senhores conselheiros, evidentemente. Eu respeito as declarações de voto dos senhores conselheiros. Agora, é necessário, muitas vezes, quando nós utilizamos no tribunal, nós fazemos muito essa distinção. A expressão política tem vários sentidos. Tem política no sentido puro e duro, política propriamente dita, e política no sentido policy, como dizem os ingleses, no sentido de políticas públicas, não é? Que não é a política pura e dura. Portanto, é no sentido de opções de gestão. Portanto, de qualquer maneira, não comento as declarações dos senhores conselheiros, respeito-as e guardo-as, porque elas podem ser úteis noutros contextos, não é? E, portanto, só mais um ponto. Este contrato é um contrato que tem ainda 40 anos de vida. O Tribunal certamente irá acompanhar a sua execução, como está a fazer agora. Haverá certamente possibilidade de muitos reequilíbrios. De muitos reequilíbrios, não é? A lei prevê o reequilíbrio financeiro dos contratos, seja qual for a parte que eu solicito. E a única coisa que eu peço a esta Assembleia é que veja as recomendações que o Tribunal faz. E se vir que tem sentido, que elas ajudem a melhorar e a bem executar este contrato. E com isto dava então, Sr. Conselheiro.
Conselheiro, tem mais 5 minutos.
Muito obrigado. Eu te pedi a liberdade de projetar este acetato, este slide. É um slide que tenta responder às várias questões que já foram formuladas e que, segundo vários já referiram, que ficaram por responder. Isto não é mais do que uma sistematização do que é um iter processual de uma auditoria no Tribunal de Contas. A primeira fase chama-se um relato de auditoria. O relato de auditoria é feito por uma equipa técnica. Esse relato de auditoria é enviado na segunda casa para contraditório junto dos auditados. Os auditados dizem aquilo que muito bem entendam, obviamente, sobre o que viram. E enviado esse contraditório, recebido o contraditório, passamos para a terceira fase. E a terceira fase tem o nome de anteprojeto de relatório de auditoria. Ou seja, o que se faz o quê nessa fase? Faz a apreciação do que os auditados disseram, faz-se uma reapreciação do auditório e, atenção, por favor, vejam a quarta fase. A quarta fase, que se chama uma fase de projeto de relatório, é quando o juiz fixa o do relatório. O que aconteceu em relação ao processo 2015? Em relação ao processo 2015, eu acho que estou a responder diretamente à pergunta que me foi feita. O processo 2015 não passou da quarta fase. Ou seja, não houve... Quando digo que não passou da quarta fase, a quarta fase não teve uma fixação de um texto pelo juiz. Ou seja, não foi completada a quarta fase. A seguir, obviamente, não houve vista ao Ministério Público, não houve envio para os restantes juízes do Tribunal, não houve, obviamente, as consultas pelos restantes juízes, não houve a discussão e votação em plenário. E atenção, obviamente, como todos sabemos, uma decisão de um tribunal é definida onde? É definida em plenário de um tribunal. Na maior parte dos casos, em coletivos de 3 juízes. Quando se tratam de outros assuntos, em coletivos de 9 juízes. E só depois de o texto ser fixado em plenário é que temos uma deliberação do tribunal que é depois comunicada aos auditados e é publicada. Ou seja, o que está aqui em causa é compreendermos este slide. O que aconteceu, e eu acho que era importante, porque foram aqui já afirmadas várias datas, é importante percebermos o processo 16-2013. O processo 16-2013 é um processo que não tem início na Assembleia da República. Em 2 de maio de 2013... o Plenário Ordinário da 2ª Secção do Tribunal aprovou uma resolução para o acompanhamento da auditoria dos processos de privatização. Recordem-se, por favor, em 2013 estávamos em plena fase de várias privatizações. Não era acompanhar apenas o processo da ANA, era acompanhar todos os outros processos de nacionalizações. De privatizações. A 17 de maio de 2023 foi instaurado o processo 16-2013, que é o célebre processo que hoje já foi aqui referido, do Departamento de Auditoria 9, que contemplava várias ações de auditoria e de fiscalização sucessiva aos programas de privatização, entre os quais o da ANA, mas não era só o da ANA, foram vários. Outra data importante, entre em 13, 15 e 22 de janeiro de 2016, foi enviado para contraditório o relato de auditoria ao processo de privatização da ANA, o célebre documento que hoje já foi aqui referenciado várias vezes, formulado pela equipa de auditoria. Mas essa carta, que também já foi referida aqui várias vezes, convém lê-la na totalidade. A carta que acompanhava o relato de auditoria dizia expressamente o seguinte: o relato de auditoria é remetido para efeito de exercício do contraditório. Dizia também: o relato de auditoria pode vir a dar origem, no todo ou em parte, a um relatório de auditoria do Tribunal. O relato de auditoria reveste natureza confidencial. Mais do que isso ainda, em janeiro de 2016, que é entre janeiro de 2016, que é a data do envio para contraditório do relato de auditoria ao processo de privatização da ANA, e 31 de dezembro de 2017, data da extinção da área de responsabilidade 9, ocorreu a jubilação do juiz responsável pela área de então que enviou o tal relato. Depois disso, esse juiz responsável, que não fixou o texto, foi substituído por 3 colegas que sucessivamente lhe sucederam na área e que não fixaram o texto. Ou seja, neste período de tempo, nenhum dos 4 juízes titulares da área de responsabilidade procedeu à fixação do texto do projeto de relatório. E agora há a questão que foi formulada aqui várias vezes.
Mas para concluir, 25... para concluir, Sr. Juiz Conselheiro, talvez. Certo. Para concluir, faz favor. Sr. Juiz Conselheiro, para concluir, faz favor.
Certo. Em 25 de janeiro de 2018, o Plenário Ordinário da 2ª Secção aprovou as ações do Programa de Fiscalização do 17 da 2ª Secção que não devem transitar para o plano seguinte. Porquê? Porque o Tribunal trabalha com planos trienais. E entre as que não transitaram, consta esta. E se consultarmos a ata, o que é que vem na ata? O anexo à ata número 3 de 2018 fundamenta a não transição das ações nos seguintes termos. Uma vez que não tiveram início, houve algumas que não começaram, ou os trabalhos desenvolvidos não apresentam suficiente consistência. Eu lhe posso responder a partir de 2018, foi quando eu entrei, antes não posso.
Muito bem. Senhor Juiz Conselheiro, senhores deputados, senhor deputado Gonçalo Lage, não vai fazer isso, por favor. Senhor deputado Gonçalo Lage, não vai fazer isso, por favor. Senhor deputado Gonçalo Lage, o senhor deputado não me está a ouvir. Senhores juízes conselheiros, não vão entrar em diálogo direto. Eu peço desculpa, não vão mesmo entrar em diálogo direto. Senhor deputado, senhores juízes conselheiros, não vão entrar em diálogo direto porque não é essa a metodologia e porque me parece que daí não vai resultar nada. Senhores deputados, senhores juízes conselheiros, já cedeu suficientemente o tempo. Também a apresentação que estava a utilizar foi distribuída à comissão, entretanto. Os senhores deputados terão a oportunidade de ler por inteiro a apresentação que foi distribuída. Eu tenho indicação do senhor deputado Carlos Guimarães Pinto e depois, ou antes, não percebo muito bem, o senhor deputado Filipe Melo. Julgo que é uma interpelação à mesa, porque não foram respondidas questões, mas não vou adivinhar. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor de usar a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente.
E eu, se calhar, proporia à mesa que, dado que, obviamente, o Sr. Presidente, o Sr. Juiz Conselheiro, não teve tempo suficiente para responder a muitas destas questões, que lhe fossem enviada a ata desta audição, para que depois possa responder por escrito a todas as questões que foram aqui colocadas e às quais, pelos vistos, não teve tempo para responder, porque há aqui questões técnicas muito sérias que não foram respondidas, e se não foram respondidas, hoje pode ter sido um dia bastante negro para uma organização que eu respeito bastante, que é o Tribunal de Contas, e que era importante que o Tribunal de Contas fosse capaz de responder a todas estas questões, a todas estas dúvidas. Portanto, aquilo que eu proporia à mesa é que, assim que seja aprovada a ata desta audição, com todas as questões, que inclua todas as questões que foram feitas e muito não bem respondidas, que seja dada a oportunidade ao Sr. Juiz Conselheiro para as responder a todas por escrito.
Já percebemos a ideia. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de dar nota que este documento que foi lido na íntegra pelo Sr. Juiz Conselheiro foi distribuído pelos grupos parlamentares às 10 horas e 45 de hoje, e que, se o objetivo era os deputados dos vários grupos parlamentares terem acesso ao documento para se poderem preparar e ajudar na preparação desta audição, ou chegou tarde por parte do Tribunal de Contas, ou, o que me parece pouco provável, os serviços terão distribuído tarde por esquecimento ou omissão. Isto seria o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostava de notar que as questões que foram colocadas nesta segunda ronda aos doutores juízes não foram respondidas nem as do Grupo Parlamentar do Chega, nem as do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Eu estava curioso também para ouvir as duas, certamente por falta de tempo, porque o Sr. Juiz Conselheiro preferiu, naturalmente, ler um documento que já nos foi disponibilizado na sua totalidade. E ao ler este documento, não teve tempo, naturalmente, para responder às questões dos grupos parlamentares. O que eu pedia, e eu ainda vou mais longe do que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o que eu pedia é que, com a concordância de todos os grupos parlamentares, ou na sua maioria, uma vez que hoje não é possível continuar esta audição, que façamos uma nova audição, dando oportunidade aos doutores juízes para responder de uma forma clara e inequívoca às questões que forem colocadas. Porque, caso contrário, eu penso que há um mecanismo que os grupos parlamentares têm, principalmente os grandes, e até usando o seu direito putestativo, mas que eu acho que seria escusado, que era solicitar uma comissão de inquérito para tentarmos averiguar o que se passou aqui hoje. E os doutores saberão muito melhor do que nós que, numa comissão de inquérito, tem que ser respondida clara e objetivamente tudo o que é perguntado. Os poderes de uma comissão de inquérito são diferentes desta comissão. Portanto, eu sugiro que nem sequer vamos pensar por aí, e mantendo todo o respeito e consideração que tenho pelo órgão e os seus representantes do Tribunal Constitucional, que possamos agendar outra audição
estamos entendidos,
para debatermos sim isto com mais frontalidade.
Senhores, Srs. Deputados, vamos fazer aqui então, vamos concluir esta audição. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Livre, Sr. Deputado Filipe Melo, é muito difícil que os trabalhos decorram sempre positivamente, claro que sim, admito que sim, mas vamos fazer um esforço agora para concluir esta audição. Esta audição está objetivamente concluída, o seu objetivo está cumprido, não satisfatoriamente para uns deputados ou para outros, admito que sim, mas o objetivo está cumprido. Sobre comissões de inquérito ou novas audições, terá que partir da iniciativa de um qualquer grupo parlamentar, requerê-lo, no caso de nova audição, requerê-la e apresentá-la à Comissão. É assim que as coisas funcionam. De qualquer das maneiras, atendendo ao que foi referido, e já aqui em conversa com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas está disponível para receber um conjunto de perguntas. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, um minuto. Pois é, mas tem que ser, porque se eu colocou esta questão, o Sr. Deputado agora vai ter que ouvir a resposta, para ver se está de acordo. em vez de enviar uma ata, que é uma coisa mais abstrata em termos de determinação das perguntas que o Sr. Deputado considera que não foram respondidas, julgo que, para ser mais preciso e para concluir este assunto com segurança e eficácia, seria os grupos parlamentares, até um determinado ponto, próxima semana, dia, apresentarem perguntas por escrito. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas está disponível para receber essas perguntas e para responder por escrito. E, portanto, penso que é a melhor metodologia. Sobre nova audição, Sr. Deputado, os partidos que o entendam, que o requeiram. Sobre o PowerPoint, o Sr. Deputado Filipe Melo fez referência, este aqui em concreto, julgo que não estava na sala nesse momento, mas eu fiz menção, ele foi distribuído à Comissão no decurso desses trabalhos e, naturalmente, que eu fiz menção de que os deputados não tinham condições para estar a avaliar o PowerPoint, ao contrário do que veio ontem. Portanto, a resposta é essa. Senhores deputados, sobre as minhas propostas de perguntas escritas, que é essa, no fundo, a proposta, estão de acordo sobre a proposta de perguntas escritas? Senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega não está disponível para esse método, porque entendemos que os doutores juízes estão aqui bem perto, não estão no estrangeiro, que obrigue a fazer perguntas e respostas por escrito ou até por videoconferência. Portanto, temos aqui um canal privilegiado e eu, sinceramente, prefiro fazer as questões e obter as respostas cara a cara, olhos nos olhos, e não por papel. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores deputados, sobre a proposta das perguntas por escrito, Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Costa.
Sr. Presidente, naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dá o seu assentimento às perguntas por escrito, se assim o entenderem, recordando qualquer nova audição, como bem disse o Sr. Presidente da Comissão, terá que ser uma proposta que vai ser votada na Comissão. É esse o regimento da Assembleia da República. E relembrar que estamos perante um órgão de soberania e que não existe, ao contrário do que foi dito, perante um órgão de soberania, direitos protestativos. Muito obrigado.
Senhor deputado Gonçalo Lage, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para manifestar e agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, nós estamos de acordo com esse procedimento, iremos fazer chegar as perguntas e achamos que talvez na resposta a essas perguntas, se há alguma questão subsistir, que possamos então novamente reunir e eventualmente aprovar um novo requerimento que algum dos partidos queira ou não aprovar, eu queria não submeter, peço perdão, para que possamos então prosseguir se for necessário. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Livre, Jorge Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas no mesmo sentido, duplo, na verdade, para reforçar a ideia de independência e de soberania de cada um dos órgãos, dizer que apoiamos o método proposto de envio de perguntas por escrito.
Muito obrigado. Mais ninguém se inscreve? Não? Portanto, interpreto a maioria dos grupos parlamentares presentes que vamos seguir essa metodologia. Vamos fixar para terça-feira da próxima semana, pode ser, terça-feira da próxima semana, que não é assim que fica fixado, é exatamente o dia 17. 17 às jornadas, podem enviar mails nas jornadas, mas o Sr. Deputado Livre deve estar mais ocupado com as jornadas. Vamos para o dia 18, então, dia 18, dia 19, não é um dia que vai determinar para trás ou para a frente. Dia 19, uma vez que dia 18 também há muitos trabalhos na Assembleia, dia 19, os grupos parlamentares que entenderem fazem chegar aos serviços da Comissão as perguntas que entendem que pretendem ver respondidas. E quanto ao resto e ao demais, a iniciativa de cada grupo é legítima. Senhor Presidente, senhores juízes conselheiros, obrigado por terem partilhado connosco esta audição e as respostas e as considerações que fizeram. Nós vamos fazer uma interrupção de 5 minutos e depois continuaremos com os trabalhos da Comissão.